Jornal Câmara dos Deputados.
Enquete da Câmara mostra apoio popular ao fim do auxílio reclusão.
Oposição lança site para cobrar instalação da CPMI e da Petrobras.
Deputados querem explicações do governo sobre cálculo do IPCA.
Os deputados querem ouvir de representantes do governo federal esclarecimentos sobre como é calculado o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o requerimento aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor.
A Comissão de Defesa do Consumidor deve ouvir nos próximos dias a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, sobre supostos estudos para a retirada de produtos alimentícios do cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os deputados também querem questionar a ministra sobre o andamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O governo já negou mudanças no índice de inflação, mas o deputado Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, autor do requerimento, quer saber como é calculado o IPCA.
Fazer uma explicação de como é feito esse cálculo, para que a gente possa entender melhor isso. Porque tu vai no supermercado, tu vai na farmácia, tu vai na... quando tu vai comprar as coisas, dá a impressão que a inflação cresceu, que ela é mais do que é divulgada.
Para o deputado Ciba Machado, do PT do Acre, a oposição está chamando todos os ministros, o que ele acha que é apenas uma estratégia eleitoral.
Quando estão fazendo uma visão catastrofista da economia do Brasil, pregando inflação, pregando desgoverno, pregando medo, pregando um caos que não existe, que dizendo que a Petrobras está quebrada. Então, este é mais um dos temas que nós vamos tratar, se tem ou não tem controle da inflação no Brasil.
O questionamento sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE ocorreu depois que foi divulgado que a pesquisa seria suspensa, mas o Instituto já afirmou que completará a pesquisa e que a suspensão teria ocorrido por causa de problemas técnicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
O Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros de Mato Grosso inaugura sua sede própria nesta quarta-feira, dia 21. Eliane Lima, do PSD, ressaltou que na solenidade também serão comemorados os 25 anos de existência da instituição.
No ano em que o mercado de seguros no Brasil ganha destaque internacional por meio da eleição do brasileiro Armando Virgílio para a Confederação Pan-Americana de Seguros, Eliane Lima avalia que o Sincor de Mato Grosso contribui para ressaltar a importância do setor no cenário nacional.
O Sindicato dos Bancários da Bahia elegeu nova diretoria para os próximos 3 anos. Daniel Almeida, do PCdoB, afirmou que a chapa vencedora, com 83% dos votos, tem uma trajetória política vitoriosa em torno dos interesses legítimos da categoria.
Wanderlei Sirac, do PT Paulista, se posicionou contra o projeto de lei que regulamenta as raspadinhas pela internet ou telemanias. O parlamentar justificou que a proposta não trata em momento algum do recolhimento de impostos e, na sua opinião, os jogos devem arrecadar recursos tributários.
Por outro lado, Wanderlei Sirac se colocou a favor da regulamentação dos jogos no Brasil, como cassinos e jogos do bicho, desde que os impostos recolhidos sejam direcionados para as áreas sociais.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural promove na próxima terça-feira, dia 27 de maio, audiência pública para discutir ações de combate ao furto de animais no campo, principalmente o furto de gado. O evento foi proposto por Afonso Rando, PP Gaúcho.
O deputado é autor do projeto de lei sobre o crime de abigeato e sobre o comércio de carne e outros alimentos sem procedência legal. Segundo Afonso Ram, o furto de animais representa perdas econômicas significativas para os produtores, além de envolver a questão da saúde pública com o abate clandestino.
Desenvolvimento regional.
Projeto que prevê novas formas de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios deve ser apreciado em breve pela Casa. Defensor da proposta, Zé Geraldo, do PT paraense, acredita que as assembleias legislativas e os governos estaduais são os responsáveis para dispor sobre o tema.
O parlamentar acredita que a emancipação de distritos e a criação de novos municípios vai beneficiar a população de pequenas localidades. Zé Geraldo destacou que a medida fará com que mais pessoas tenham acesso aos programas sociais do governo federal.
Favorável à derrubada do veto da presidência da República à criação de municípios em análise no Congresso, Urzeni Rocha, do PSD de Roraima, ressaltou que a região norte possui grandes extensões territoriais, com uma pequena quantidade de municípios, e essa realidade precisa ser mudada.
O Zeni Roça defende a criação de municípios como meio fundamental para a melhoria de vida da população dos estados da região amazônica. Ele lembrou que em Roraima, quando ainda era permitido, foram criados 8 municípios que hoje são símbolo do desenvolvimento.
Vitor Penido, do DEM de Minas Gerais, vai apresentar uma emenda à proposta que trata do aumento de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios, criando um dispositivo para garantir um valor mínimo necessário para que a cidade possa ser administrada.
Alguns municípios, segundo Vitor Penido, têm uma renda orçamentária per capita de menos de R$ 50,00 por mês, como é o caso de São João da Ponte, com 25 mil habitantes, enquanto existem municípios com renda de R$ 2.500,00 per capita. Ele defendeu a criação de uma bolsa para atender as cidades que mais precisam.
O cooperativismo tem crescido muito no interior da Bahia, observou Valdenor Pereira, do PT. Em especial na cidade de Vitória da Conquista, onde já funcionam 3 cooperativas.
O sistema cooperativo tem se revelado vitorioso por meio da ampliação do número de associados e consequente aumento das operações de crédito. As cooperativas de Vitória da Conquista, segundo Valdenor Pereira, também têm conseguido aumentar os depósitos e o patrimônio das instituições.
Segurança Pública.
Na noite desta segunda-feira, uma quadrilha fez cerca de 20 pessoas reféns na prefeitura de Parnaíba e assaltou caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Assis Carvalho, do PT, pediu apoio do governo do Piauí para aumentar a segurança nos municípios.
De acordo com o deputado, a falta de policiamento nas ruas e o aumento de assaltos a bancos preocupam a população local. Para Assis Carvalho, o Piauí precisa receber com urgência mais políticas na área de segurança pública.
6 pessoas invadiram a prefeitura de Parnaíba e mantiveram vários reféns, entre eles o prefeito. Segundo Paz Landim, do PTB, o objetivo era roubar os caixas eletrônicos existentes no local. O deputado lamentou a situação da segurança pública no Piauí.
Paz Landim fez um apelo ao Ministério da Justiça para que estude uma maior proteção aos bancos no país. Ele defendeu a necessidade de reforçar a Guarda Municipal de Parnaíba como forma de evitar novas situações de insegurança que coloquem em risco a população.
A crescente violência no Maranhão preocupa a população e a polícia local. Domingos Dutra, do SD, lembrou o caso da escrivã Loane Té, de 33 anos, que morreu após ser esfaqueada na delegacia em que trabalhava. Ao lembrar o crime, o deputado afirmou que a segurança pública do estado está esquecida.
Para Domingos Dutra, o governo federal repassa poucos recursos para a segurança pública do estado. Além disso, ele atribuiu o aumento da criminalidade à ineficiência do grupo político que governa o Maranhão há quase 5 décadas.
O encontro Mães Sábias na Terra, Filhos Felizes no Céu, realizado em São Paulo, foi promovido pelo Instituto Ives Ota. Keiko Ota, do PSB, lembrou que o objetivo do encontro foi homenagear as mães que, assim como ela, perderam seus filhos de forma violenta.
Segundo Keiko Ota, a emoção marcou a reunião com outras pessoas que militam também pela paz, justiça e direitos humanos. Ela lembrou que o encontro acontece há 16 anos e representa uma oportunidade das mães relembrarem os momentos felizes que passaram ao lado dos filhos.
Na avaliação de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a má gestão e a falta de ética nos serviços públicos são os principais responsáveis pelo aumento da corrupção. Para o deputado, o problema é o mal crônico que domina o país nas mais diversas esferas.
O parlamentar criticou o projeto que prevê a repatriação do dinheiro remetido ilegalmente para o exterior em troca da tributação de 5 a 10%. Para Fábio Tradi, a aprovação do projeto que tramita no Senado representa a consagração da impunidade e uma irresponsabilidade com os recursos públicos.
Mais de 120 mil pessoas já participaram de enquete no portal da Câmara sobre a proposta de emenda à Constituição que extingue o auxílio reclusão e cria um benefício para vítimas de crimes.
Até esta terça-feira, quase 95% dos votantes concordavam com o conteúdo da PEC da deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre.
A pergunta tem gerado um efeito viral nas redes sociais e é a 5ª enquete com mais votações no portal da Câmara.
A repórter Ana Raquel Macedo explica o conteúdo da proposta.
O auxílio reclusão foi instituído há mais de 50 anos, tendo sido incorporado posteriormente à Lei Orgânica da Assistência Social e à Constituição de 88. Ele não é pago aos presos, mas sim aos dependentes, desde que os trabalhadores apenados contribuam para a Previdência Social. Para ter direito ao benefício, O último salário de contribuição do segurado deverá ser de até R$ 1.025. Os familiares recebem o benefício enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado ou semiaberto e desde que esse não receba remuneração do empregador, auxílio-doença ou abono de permanência em serviço. Se o segurado fugir da prisão ou estiver em livramento condicional ou em regime aberto, a família perde o auxílio. Para o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, é preciso pensar que se de um lado a família do segurado da Previdência condenado tem direito a um auxílio enquanto ele cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, do outro, a família das vítimas fica sem qualquer amparo. Relator na Comissão de Constituição e Justiça da proposta que extingue o auxílio reclusão, André Moura não vê inconstitucionalidade na PEC e avalia que a medida suscita um debate importante na sociedade.
O meu parecer foi pela constitucionalidade, mas logicamente que a matéria será debatida e na discussão muitas propostas vão surgir. Propostas que já me chegaram, por exemplo, de outros parlamentares que propõem que uma parte, um percentual desse auxílio reclusão fique para a família de quem cometeu o crime, quem está cumprindo a pena, mas que a parte vá para a família da vítima que até então, no nosso país, não recebe nenhum tipo de assistência por parte do governo.
Pela proposta em discussão na Câmara, o auxílio reclusão seria extinto e o auxílio de um salário mínimo garantido às vítimas de crime pelo período em que estiverem afastadas do trabalho. Em caso de morte da vítima, o benefício seria convertido em pensão ao cônjuge ou companheiro e dependentes. A enquete sobre a proposta permanece ativa no portal da Câmara até a votação do projeto ou após 15 dias consecutivos sem que os internautas acessem a pergunta. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Justiça. A 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro proferiu sentença em que não considera como religião os cultos afro-brasileiros como Umbanda e Candomblé. Valmir Assunção, do PT da Bahia, criticou a decisão.
Para Valmir Assunção, a sentença viola os direitos individuais e provoca o aumento do racismo religioso. O parlamentar pediu a realização de uma sessão solene na Câmara dos Deputados em desagravo às religiões afrodescendentes.
Como evangélica e defensora do direito à liberdade de culto, Benedita da Silva, do PT, criticou a decisão da Justiça do Rio de Janeiro por não considerar que a Umbanda e o Candomblé contenham características necessárias para serem classificadas como religião. Para a deputada, a decisão fere a liberdade e a cidadania.
Segundo Benedita da Silva, por muitas décadas, os pentecostais da Assembleia de Deus também foram perseguidos e até considerados como uma seita fundamentalista. Ela defende a liberdade religiosa como preceito democrático e lamenta que a Constituição não esteja sendo respeitada.
Previdência. Está em análise na casa uma proposta de emenda constitucional que acaba com a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, defendeu a urgência na apreciação da matéria em plenário para que se faça justiça com os inativos.
Segundo Chico Lopes, o aposentado não pode ser penalizado num período da vida em que há um aumento significativo de despesas com remédios. Para o deputado, é injusta a cobrança dos inativos que não se beneficiarão com outra aposentadoria.
Educação. À frente da Secretaria de Educação do Piauí nos últimos 3 anos, Átila Lira, do PSB, fez uma avaliação positiva do trabalho realizado na pasta. Segundo o deputado, a nota dos estudantes piauienses no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, passou de 21º lugar para o 11º.
Além de investimentos na reestruturação e na construção de novas escolas, Átila Lira acrescentou que o governo intensificou esforços para implementar o ensino em tempo integral no estado. O parlamentar comunicou que 41 escolas já possuem a carga horária de 9 horas e outras 240 oferecem 7 horas de atividades.
Esporte. Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, sediou o Circuito Serra Azul de Hipismo Clássico com a participação do medalhista olímpico Luiz Felipe de Azevedo. Eurico Júnior, do PV, explicou que eventos dessa natureza visam despertar o interesse pelo esporte e estimular a participação de mais brasileiros em competições de alto nível.
Ciência e tecnologia.
O Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, no entendimento de Ciba Machado, do PT do Acre, pode trazer avanços significativos à área no Brasil. A comissão especial criada para analisar a PEC, que trata da reformulação do setor, foi um avanço importante, destacado pelo parlamentar.
No entanto, para aumentar a competitividade do Brasil em ciência e tecnologia, Ciba Machado acredita que é necessário aprovar leis que tratem do financiamento do setor e do acesso aos recursos genéticos da biodiversidade brasileira.
Relações Exteriores.
A Comissão de Desenvolvimento Regional Sustentável, Saúde e Meio Ambiente do Parlamento do Mercosul será presidida por João Ananias, do PCdoB cearense. O deputado ressaltou que, entre as matérias prioritárias a serem analisadas pelo colegiado, está a redução da mortalidade materna.
Homenagem.
Gildo Roncato recebeu o título de cidadão honorário durante sessão solene da Câmara dos Vereadores de Vila Flores, no Rio Grande do Sul. José Stanley, do PSB, ressaltou a história de vida do pequeno agricultor que, ao longo dos seus 77 anos, recebeu diversos títulos de produtor modelo.
José Stanley acrescentou que Gildo Roncato sempre foi considerado inovador e criativo. A justa homenagem, segundo o parlamentar, serve de exemplo ao Brasil.
Últimas notícias.
Líderes da oposição na Câmara lançaram nesta terça-feira um site para cobrar a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar a Petrobras, como mostra a reportagem de Tiago Miranda.
O endereço tem a relação dos 13 deputados e 6 senadores já indicados para integrar o colegiado. Na Câmara, PT e PROS ainda não falaram quem irá participar da investigação. Hoje é o último dia para os partidos indicarem os nomes. Segundo o líder do Democratas, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, o site vai ajudar a saber quais os partidos estão inviabilizando a criação do colegiado. Os líderes também criticaram a CPI do Senado, que, segundo eles, é chapa branca. A grande maioria dos membros da comissão é formada por senadores da base aliada. Segundo os deputados, a reunião para eleger o presidente da CPMI vai acontecer amanhã, mesmo se não houver convocação pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros. A comissão já atingiu o quórum mínimo de 17 parlamentares necessários para escolher o presidente e o relator. A base do governo anunciou que vai indicar ainda hoje os nomes que faltam para que a CPMI da Petrobras comece a funcionar. Se as indicações não forem feitas, caberá ao presidente do Senado, Renan Calheiros, indicar os nomes também nesta terça-feira. A CPMI será composta por 16 deputados e 16 senadores como titulares. A data final para indicação de nomes seria nesta segunda-feira, se a sessão de debate na Câmara tivesse atingido o quórum mínimo de 51 deputados para ser contada. Pelas regras, as lideranças partidárias têm prazo de até 5 sessões da Câmara para apontar os membros da CPI. Se não fizerem, o presidente do Senado, que também preside a mesa do Congresso Nacional, deverá escolhê-los em até 3 sessões. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda.
O depoimento do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, à Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, na avaliação de Luiz Alberto, do PT da Bahia, serviu para reafirmar a importância da estratégia desenvolvida pelo Brasil desde 1998 para entrar no mercado internacional de refino de petróleo.
Durante o depoimento, segundo Luiz Alberto, o ex-presidente da Petrobras reafirmou que a compra da refinaria de Pasadena foi um bom negócio na época, mas a crise econômica internacional afetou a lucratividade da refinaria, que só voltou aos indicadores positivos em 2014.
Votação.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, com o apoio do Colégio de Líderes, resolveu retirar da medida provisória 634 de 2014 a correção da tabela de imposto de renda incluído no texto pela comissão mista aprovada na semana passada.
A medida tinha grande rejeição da oposição, que já tinha anunciado a pretensão de obstruir os trabalhos. Com a retirada, os líderes fecharam acordo para votar hoje e amanhã 6 medidas provisórias.
No início da ordem do dia, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei de conversão do senador Antônio Carlos Rodrigues para a medida provisória 632 de 2013, que reajusta os salários de algumas carreiras do Executivo e concede mais 7 meses para a Comissão Nacional da Verdade concluir seus trabalhos.
Os deputados começaram a analisar há pouco o segundo item da pauta, a medida provisória 635 de 2013, que amplia auxílio financeiro recebido por agricultores atingidos pela seca e outros desastres em 2012.
Está prevista ainda a realização de sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos, Milton Santos.
Produção, equipe da Voz do Brasil na Rádio Câmara.
Edição, Luciana Vieira.
Eu sou José Carlos Andrade, uma boa noite a você.
Eu sou Paulo Gonçalves, boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.